nossa devocional. Eu queria ter feito esses compartilhamentos que acabei de fazer. E vamos para a nossa devocional nesse momento. A leitura está no Salmo 98. Foi isso que eu falei para vocês. Então, é neste Salmo que nós vamos fazer uma breve reflexão. Depois eu cumprimento alguém que tenha conseguido chegar aqui nesse horário. Cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor tornou conhecida sua salvação, manifestou sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Louvai ao Senhor com a harpa e ao som de canto, com trombetas e ao som de cornetas, exultai diante do Rei, o Senhor. Ruja o mar e tudo o que nele existe, o mundo e os que nele habitam. Batam palmas os rios, juntos regozijem-se os montes diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Deus bendito, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, trazendo a Sua palavra de amor pela humanidade, a Sua palavra de zelo pela humanidade. E este salmo que fala de júbilo, que fala de louvor, que nós possamos louvar ao Senhor em todo o tempo e lugar. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse salmo não tem autor, é um salmo que não tem autoria definida. Um salmo belíssimo, porque é um salmo, um convite. É um convite ao louvor. Olha que maravilha, né? Um salmo que nos convida ao louvor, nos convida à adoração. E então nós podemos meditar nesse salmo a partir de três pontos importantes, só para a gente fechar a questão. A primeira questão que nós precisamos louvar e agradecer a Deus é pela sua maravilhosa salvação. Cantem um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas, sua mão direita e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor tornou conhecida sua salvação. Vejam bem, nós não merecíamos de modo algum ser salvos pela vida que nós levamos, pela maneira como nós vivemos, mas o Senhor providenciou para nós, providenciou para o seu povo um Salvador, o seu Filho Jesus Cristo. Você provavelmente já sabe disso. Jesus Cristo nasceu com a missão de remir, de resgatar o povo de Deus que havia se desviado tão completamente de todo o caminho do Senhor. Vendo Deus que a humanidade não dava conta, não conseguia por si mesma cumprir toda a lei de Moisés, viver de acordo com a palavra de Deus de modo íntegro, Ele manda então seu Filho Jesus Cristo e o torna conhecido dos seus contemporâneos e hoje de nós, tanto tempo depois, para nos salvar, para cumprir aquilo que nós não conseguimos fazer, para cumprir aquilo que nós não damos conta de forma nenhuma de cumprir. Então nós devemos louvar a Deus em todo momento, a Deus todo louvor, em todo tempo e lugar, pela maravilhosa salvação que Ele nos proporcionou em Jesus Cristo. Louvar, adorar, tornar o nome de Deus conhecido e a sua obra maravilhosa. De tudo aquilo que acontece na nossa vida, sem dúvida nenhuma, o mais importante é a salvação em Jesus Cristo. Nós cristãos cremos que Jesus Cristo é o único Salvador e só Ele tem o poder de salvar a humanidade perdida, pecadora, a humanidade desviada, digamos assim. Só Jesus Cristo é capaz disso. E então nós devemos louvar a Deus, adorar a Deus por isso, principalmente, pelo que ele fez em Jesus Cristo por nós. Então, todo o nosso canto na igreja ou em casa, todo o nosso agradecimento deve ser a Deus. Por isso, o título, o tema dessa devocional, a Deus todo louvor. A Deus todo louvor, a Ele todo louvor. E a ninguém mais, somente a Deus todo louvor. Evidentemente, nós estamos falando no Deus trino, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, a maravilhosa salvação de Deus, nós devemos agradecer, devemos louvar e adorar por isso que nós recebemos, que é a maravilhosa salvação de Deus. Eu quero cumprimentar Luiz Henrique Mendes, o Claudinho Oliveira, Rosana, minha irmã, que estão conosco, e as demais pessoas que estão no Facebook, que eu não consigo nesse momento identificar os seus nomes, mas eu sei que estão. Nós devemos fazer sempre uma celebração jubilosa, com júbilo, com alegria. Eu tenho insistido em algo aqui na nossa igreja que eu penso que é muito relevante. Muitas vezes nós somos muito alegres na rua, nas festas, nos ajuntamentos de família, de amigos. Saímos para um restaurante, tem música ao vivo, ficamos muito alegres, muito felizes, mas nem sempre nós temos essa mesma alegria e esse mesmo contentamento dentro do templo, nos momentos de culto. Muitas vezes, principalmente nós, presbiterianos, os nossos cultos são muito, eu diria, morno, aquele culto morno. As pessoas parece que têm medo, a impressão que dá é que muitos pensam que, se extravasarem, deixarem possuir plenamente pelo Espírito e extravasar, parece que aquilo estaria profanando aquele ambiente, profanando aquele momento. Não, o momento de culto ele deve ser vivido com decência, com ordem, mas em espírito e em verdade. Não um ambiente de tristeza, um ambiente mórbido. Nós não estamos no culto celebrando a morte de Jesus Cristo. Nós estamos celebrando a ressurreição em todo culto. Então, a ressurreição é alguém que morreu e reviveu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagina, vamos simular uma situação: alguém que você ama muito e que morreu e que você chora muito a morte dessa pessoa, de repente ela ressuscitasse dos mortos. Você não tinha nenhum motivo, todo ano, quando fosse, ou todas as vezes quando se juntasse a ela, você não tinha motivos para ficar triste, chorando a morte dela, o passamento dela, mas sim o seu retorno, a sua ressurreição. Então, o ambiente de culto, ele precisa ser um ambiente alegre, um ambiente, embora eu insisto, com ordem, com decência, mas um ambiente alegre. Que, por exemplo, uma criança se sinta bem, se sinta feliz, se sinta alegre. Um culto que uma criança não pode nem se levantar porque alguém está ali repreendendo, brigando, isso, essa criança não vai querer frequentar um ambiente desse de modo nenhum. Ela vai ter as piores memórias, as piores lembranças da vida dela, com certeza serão e estarão relacionadas ao culto ou à missa, se ela é católica, porque foi reprimida, foi posta num ambiente tenso, que não pode nem respirar, não pode fazer nada. Então, a nossa celebração deve ser sempre jubilosa, a nossa celebração deve ser sempre maravilhosa. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Então, o canto, a música é um momento importantíssimo dentro do culto, daquele instante que ali nos reunimos para adorar a Deus, e aí aquele canto deve fluir com alegria, com emoção, como a gente se emociona quando escuta uma música, que nem é uma música cultica, mas que a gente se emociona porque lembra de alguém que a gente ama. Imagina você perder o seu grande amor, a pessoa que você muito ama não o quer mais ou não a quer mais, e aí tem uma música, especialmente uma música que faz com que você se lembre e você se derrama em lágrimas, lembrando daquela pessoa. Pois bem, a louvação dentro do culto, e que enaltece a Deus, o poder de Deus, o Cristo ressuscitado, é para que a gente escute e também se emocione, e que a gente deseje estar com o nosso Senhor, que a gente anseie com todas as forças que Ele seja uma presença, se possível, sensível, para que a gente se alegre, fique feliz. Então, a música é para isso, para nos conectar. Assim como uma música popular, você escuta e lembra das pessoas. Eu tenho aqui uma série de músicas que eu começo a cantar e já começo a chorar, porque eu lembro de casa, lembro de minhas irmãs, de meus pais. Nós temos um repertório, né? Eu e minhas irmãs temos um repertório de saudade que sempre que a gente escuta, a gente lembra um do outro e chora de saudade, porque hoje é cada irmão numa cidade, uma irmã em Ipueira, a outra em Mãe d'Água e eu aqui em Minas. Então, nós temos o nosso segredo, as nossas músicas que nós ouvimos e choramos e desejamos estar juntos e aflora a saudade. Toca um Vander Lee para qualquer um da gente, que aí a gente já se desmancha, né? Lembrando um dos outros, lembrando de Gitana, enfim. Então, o canto na igreja, ele precisa ser jubiloso, ele precisa ser forte, para que crie essa conexão com Deus, com o Senhor Jesus, com aquilo que Ele fez por nós na cruz. E aí nós vamos nos alegrar, ficar contentes. Até pode ser de tristeza mesmo, aquela tristeza com saudade de Deus. Sim, porque nós sentimos saudade de Deus, ainda que não tenhamos estado com Ele, como esteve Adão e Eva, por exemplo. Mas isso passou na nossa memória, no nosso DNA, porque foi o Senhor que soprou nas narinas de Adão, deu o sopro da vida, o seu espírito. Então nós sentimos essa saudade, nós escutamos o canto e sentimos saudade, aquela saudade de algo que não vivemos, uma saudade que mistura passado, presente e futuro. Então o canto precisa fluir essa emoção, o envolvimento do corpo todo, e não somente do cérebro, não somente do nosso ser racional. Louvai ao Senhor com harpa e ao som do canto. Então, que todos os instrumentos musicais estejam voltados para o louvor, para o canto, para a adoração, que a sua experiência cultural, você possa utilizar os instrumentos de sua experiência cultural no culto, na adoração a Deus, né? A sanfona, o triângulo, a zabumba no Nordeste, o violão, a viola caipira aqui em Minas, em Goiás, e assim sucessivamente, a gaita no Sul, o cavaquinho, o banjo, o pandeiro, o violão, o tamborim, onde o samba prevalece, os instrumentos de herança africana na Bahia. É que tudo isso seja usado aqui. Esses eram os instrumentos que existiam naquela época, e esses instrumentos eram então usados para o louvor, para a adoração a Deus. Então não se escandalize, muito pelo contrário, se alegre, regozije-se Se você chegar numa igreja e as pessoas estiverem usando os instrumentos musicais que eles usam culturalmente dentro do templo para louvar, para adorar, olha que coisa bacana! Com trombetas ao som de cornetas, exultai diante do Senhor. Então, que o sax, que a clarineta, o trompete, o tarol, que sejam usados também dentro do ambiente cultico para que as pessoas se alegrem, festejem, que os ritmos regionais, como era maravilhoso, diverso como é o Brasil, você pudesse entrar numa igreja no Pernambuco, em Recife, e os cantos serem quase todos frevo. Olha que maravilha você entrar na igreja presbiteriana do Recife e frevo, tocando frevo, com letras de louvor, de adoração. Você vai para o sertão profundo, a sanfona, o baião, o xote, o xaxado. Você chegar no Rio de Janeiro, ser um samba canção, um samba enredo, por exemplo. Aqui, no interior de Minas, tão próximo de Goiás, ser uma moda caipira, um vaneirão no sul. Enfim, nós poderíamos andar o Brasil inteiro, o axé na Bahia. Tudo isso devia ser essa diversidade, porque não existe música de Deus e música do diabo, só existe música de Deus. O que faz a diferença é a letra que você põe naquela música. Não existe instrumento do diabo nem instrumento de Deus, só existe instrumento de Deus. Porque foi Deus que deu ao ser humano conhecimento, dotou o ser humano de sensibilidade, de conhecimento para produzir instrumentos musicais para tornar a sua vida alegre, feliz. Então, tudo isso era para ser, em vez de ser usado no que eu chamaria de ambiente profano, como a gente faz essa divisão para você entender, esses instrumentos estarem dentro do ambiente de culto. Mas como no ambiente de culto confundem, porque nós somos colonizados culturalmente pela Europa, os católicos romanos, e os cristãos de raiz protestante pelos Estados Unidos, aí importamos a cultura daqueles países, inclusive na música, no que se usa nos instrumentos. E aí parece que um instrumento nosso não é santo, não é sagrado, não pode ser usado no ambiente de culto. O piano, o órgão pode ser usado na igreja, a sanfona não. Que estreiteza de pensamento! Esse salmo está dizendo que é para a gente usar todos os instrumentos para o louvor e para a adoração, e que você traga aquela alegria que você encontra nesses ambientes para dentro do ambiente de culto, para louvar e adorar a Deus. Então, nós vivemos, esse salmo também nos lembra que louvar sempre a Deus, a Ele todo o louvor, e que tudo esteja concorrendo para o louvor a Deus, porque nós vivemos numa gloriosa expectativa, expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, quando, voltando, encerrará no mundo, na sociedade, toda dor, todo sofrimento. Então é Ele que nós queremos. Sabe quando você, lá na sua cidade, o prefeito é muito ruim, você não gosta, você vê que claramente ele não vale um vintém, e aí você faz aquela campanha e fica alegre para que um novo prefeito, eu falo prefeito porque esse ano é eleição municipal, para que um novo prefeito ganhe e traga prosperidade, alegria, investimento em educação, cultura, saúde na sua cidade, você fica feliz, fica contente. Pois bem, nós esperamos o Senhor Jesus Cristo, que ele sim vai trazer a paz, a justiça ao mundo, à sociedade. Então, nós devemos festejar e dizer: Vem, Senhor Jesus, Maranata, na nossa música, no nosso canto. Olha só, no fim do salmo, o que diz: Ruja o mar e tudo que nele existe, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, que todos cantem, que todos louvem, que todos adorem ao nosso Deus. E louvores só ele, batam palmas, os rios, rio não tem mão. Rio não tem braço, rio é somente um rio. Mas o salmista usa aqui uma linguagem antropomórfica e diz: batam palmas os rios, ou seja, toda a natureza, juntos regozijem-se os montes, que maravilha, diante do Senhor, que tudo. Há um canto bonito de Francisco de Assis, o Cântico das Criaturas, que ele coloca tudo isso nesse ambiente cultico de louvor, de adoração ao nosso Deus. Pois ele vem julgar a terra. Olha só. Ele, sim, Deus vem julgar a terra. O Senhor Jesus vem julgar a terra. Os maus serão condenados, os justos, os que creram em Jesus Cristo e que confiaram no seu poder, na sua mediação, na sua salvação, serão salvos. Então Deus vai julgar o mundo com justiça, a terra com justiça, julgará o mundo e os povos com equidade. Com Deus não tem jeitinho, com Deus não tem barganha, com Deus não tem essa de uns se livrarem da condenação e outros serem condenados. Não existe isso. Todos precisam e serão julgados e condenados de acordo com a justiça de Deus, não com a justiça humana, que é tão falha, que é tão conveniente, né? A justiça, o direito humano, a justiça humana, ela é tão conveniente. Eu quero me reportar a um último evento que houve aqui no Brasil, que foi o 8 de janeiro. Até hoje, ainda muitos estão presos e vão continuar presos, enquanto que aqueles que tramaram tudo aquilo estão soltos aí, passeando pelo Brasil de ponta a ponta, num lugar e noutro. Eles que inflamaram o povo, eles que incentivaram para que as pessoas, até simples, que foram manipuladas, ficarem na porta dos quartéis, e tudo mais. Essas que foram manipuladas e que serviram de bucha de canhão, como a gente diz, grande parte está presa, está lá na papuda. Mas os que tramaram, os que estavam em cima, os que no fim iam se beneficiar, se tivesse dado certo o plano de golpe de Estado, elas estão soltas, rodando o país de ponta a ponta, livres. Isso é uma justiça falha. Os primeiros que tinham que ser responsabilizados, julgados e presos e condenados, se a culpa fosse comprovada, eram para ser os primeiros a serem encarcerados, a estarem presas. E aí sim, a justiça devia olhar o caso da dona Maria, da dona Francisca, do seu José, que foram manipulados pelo seu pastor lá na igreja deles, foram manipulados pelo pastor, que foi manipulado por outro pastor, e que foram para aquilo ali achando que era uma coisa de Deus, que era uma coisa bacana, porque foram manipuladas, porque nós sabemos que as igrejas foram manipuladas pelos pastores, e aí estão lá na cadeia. Eram elas que tinham que ser soltas, e quem tinha que ser encarcerada eram aquelas pessoas que manipularam e que iriam se beneficiar. Mas não. Estão na papuda. A grande parte que está na papuda é de gente que realmente não ofereceria e nunca ofereceram risco nenhum para ninguém durante toda a vida. Mas dentro de um momento de tensão e de manipulação, se juntou, formou-se uma boiada, e aí, quando o coletivo se junta, a gente sabe no que dá. Foi o que deu em Jerusalém, quando aquele coletivo pediu a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele povo também foi manipulado por gente que se beneficiaria com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa não é a justiça que nós esperamos, que nós ansiamos. Não é essa a justiça que nós vemos no versículo 9. Deus vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Ninguém vai se livrar só porque é rico, ninguém vai se livrar só porque tem grande influência e a justiça tem medo do que pode acontecer com uma condenação. Então, nós precisamos louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus, porque Ele é poderoso, justo e não se deixa manipular, não aceita barganha. Por isso, a Deus todo o louvor, porque o nosso Deus é justo e não aceita barganha e julgará o mundo com justiça. Amém. Amém. Uma boa tarde para você que esteve aqui. Eu quero nesse momento orar para encerrar a nossa devocional do início de semana. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado por este momento devocional, obrigado por este salmo tão belo, este salmo tão profundo, que nos lembra que nós devemos louvar e adorar ao nosso Deus por sua obra jubilosa, pela expectativa que nós temos no retorno do Senhor Jesus Cristo, pela salvação que o Senhor nos concedeu e porque Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça. Que assim seja. Abençoa, Senhor, a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. E aqui nós ficamos. Que Deus os abençoe.